Próxima senadora inscrita, a senadora Sandra Braga.
Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar o senador Raimundo Lira, cumprimentar o ministro convidado, senhor Joaquim Levy. Ministro, eu vou seguir o exemplo do senador Blairo Maggi e minha pergunta vai ser voltada para a questão regional. O senhor, na sua explanação, no slide 25, o senhor falava de eixos de crescimento e tinha uma agenda de da agenda tributária e financeira. O senhor fala do papel do governo no apoio à reforma de ICMS. Portanto, a minha pergunta é, tendo em vista a importância da Zona Franca para a sobrevivência econômica do Amazonas, a política de ajuste fiscal do governo considera nessa discussão de reforma do ICMS a necessidade de mantermos uma alíquota de 12%, aprovada no projeto de resolução número 1 de 2013?
Concluiu, senadora?
Concluí. Obrigada, senhor.
Muito obrigado aí pela economia do tempo e pela objetividade, senadora Sandra Braga. Com a palavra agora o senador Ronaldo Caiado. 5 minutos. Senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, eu estou bastante afônico. Eu vou tentar falar, mas espero que Vossa Excelência compense meu tempo em outros momentos, que eu puder falar os 5 minutos. Senhor presidente, a pergunta que formulo ao senhor ministro, e cumprimentando todos os pares, é qual é a proposta real para manter os incentivos fiscais nos estados, já que Vossa Excelência está se colocando contrário à aprovação do projeto de lei número 130. Segundo ponto, a criação dos fundos, ou dos fundos de compensação. Vossa Excelência tem se colocado contrário a todos eles e dizendo que, a partir de agora, não teremos mais esse apoio por parte do Tesouro Nacional. Como é que Vossa Excelência explica o Tesouro Nacional usar mais de 10 bilhões para contemplar o erro primário que a presidente Dilma cometeu em relação ao reajuste da taxa de energia elétrica? Como Vossa Excelência explica, o BN10 receber mais de 400 bilhões para atender as empresas campeãs e para os estados, nós não temos apoio para esse fundo de compensação. Outro ponto, senhor presidente, é que existe uma máxima que diz: mais vale a mão que dá o remédio do que o próprio remédio. O ajuste que Vossa Excelência propõe, ele não tem apoio popular, ele não tem apoio político. Porque, como é presidente da República, enganou, fraudou todas as informações, a sociedade não acredita que ela tem essa competência para poder propor esse ajuste fiscal, que em últimas palavras significa exatamente desemprego e aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária, sim, não teve o reajuste da tabela do imposto de renda, retirada na medida provisória de direitos trabalhistas, conforme a medida provisória propõe, e que todos nós sabemos da inconstitucionalidade do fato. Como tal, senhor presidente, é importante também que seja mostrado que o refinanciamento da 9496 dos 5 maiores estados devedores chega a um total de 377 bilhões de reais. Os outros estados, os outros 22 estados, uma renegociação de 44 bilhões de reais. Ou seja, pouco mais de 10% dos maiores devedores. O que nós precisamos achar neste momento não é apenas a solução para a Prefeitura de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós precisamos achar uma solução para os incentivos fiscais, que são condição de sobrevivência do meu estado de Goiás. Do contrário, são 400 mil desempregados. Será o maior êxodo de indústrias naquele estado e será o colapso econômico-financeiro do centro-oeste brasileiro. Este encontro hoje não pode ser apenas para cuidar do interesse da capital de São Paulo, mas tem que ter uma visão de Brasil. E o ministro da Fazenda tem essa obrigação de pensar nos entes federados e não deixar com que hoje nós estamos assistindo esse país afora. Prefeitos e um número significativo fechando as prefeituras, colocando faixas dizendo que não tem mais como manter as atividades inerentes àquele executivo. Eu encerro, senhor presidente, e peço ao senhor ministro que responda qual é a iniciativa dele para beneficiar os estados e municípios, para respeitar o acordo que foi feito dos incentivos fiscais. E por que que nós não teremos o dinheiro do Tesouro, sendo que tem, para atender a política da presidente Dilma, quando faz demagogia com a taxa de energia, e para financiar as empresas campeãs com mais de 400 bilhões de reais por parte do BNDES. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Caiado. Agora eu passo a palavra para o senador Teomário Mota e depois, fechando o segundo bloco, o senador Fernando Bezerra. E quero cumprimentar a deputada Clarissa Garotinho aqui presente. Muito bem-vinda à Comissão de Assuntos Econômicos. Palavra o senador Teomário.
Senador Tecídio Amaral, presidente, senador Raimundo Lira, ministro Joaquim Levy. Ministro, com certeza, Vossa Excelência, é aquela história da pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Esse sentimento é tão forte que eu acho que a atitude do senador Ataíde foi um sentimento de querer que... Gosta tanto da biografia de Vossa Excelência que ele queria que Vossa Excelência até se ficasse incompatível com a presidenta. Por isso, a gente reconhece isso. Mas, na verdade, hoje, o que baliza a economia, a política econômica do nosso país, assim penso eu, ministro, é, sem nenhuma dúvida, na espinha dorsal de uma política arquitetada desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, adotada pelo Lula, também na atual gestão, com alguns e bons ingredientes que aqui foi muito bem discriminado pela senadora Gleice, ou ela o colocou. Mas, ministro, considerando que essa política, na minha ótica, ela é uma economia que não cresce, apesar do expressivo financiamento concedido pelo Tesouro, aos bancos públicos. E aqui, Vossa Excelência fez uma explicação boa. Ao BNDES, ao Banco Brasil, à Caixa Econômica, ao BASA, ao Banco do Nordeste. E esses bancos, ou passo algumas empresas de forma subsidiada.
e aí concentrada. Do ponto de vista do controle da inflação, continua a escalada de aumento das taxas básicas de juros elevadíssima para os atuais padrões internacionais, constituindo-se em fortes estímulos aos agentes que investem na obtenção de empréstimos internacionais a juros baixos para aplicá-los aqui na remuneração do seu capital a juros através de compra de título do Tesouro. Tanto é que Vossa Excelência coloca aqui, ministro Levy, que a dívida pública em mãos de estrangeiro ultrapassou a 400 bilhões. Por outro lado, essa opção desse ativo ir para em busca dos juros altos, naturalmente prejudica o investimento no setor produtivo. Mas, na verdade, senhor ministro, na minha ótica, nós temos um tripé que faz a submissão e o rentismo. Desde 1999, estamos submetidos a um tripé: meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, ainda temperado pelo diagnóstico, que eu acho que é extremamente conservador, que a nossa inflação ela é proveniente de uma forte demanda. Então, senhor ministro, o atual modelo da política monetária está, na minha ótica, falido, e olhamos a incompatibilidade entre o mesmo e a construção de um projeto de desenvolvimento para o país. A gente conhecemos todas as crises sociais, a crise do SUS, a violência, as crises urbanas, as crises rurais. Hoje o jovem, a mulher, o adolescente. Então há também uma forte concentração de renda e grave desigualdade social. E é nesse sentido, senhor ministro, que eu quero chamar a atenção. A centralidade da dívida pública nas contas nacionais alimenta por uma visão distorcida de interesse sobre a natureza da inflação no país, nos pressionando há mais de 15 longos anos. Sem que a dívida pública fosse equacionada, nem a inflação de fato, domada a nível compatível com as nossas necessidades do crescimento e desenvolvimento. E aí, ministro, chega a essa casa algumas medidas de ajustes fiscais. E aí eu pergunto de Vossa Excelência, como essa casa vai poder dar um aval, um repertório de uma política que fortalece o padrão rentista de acumulação, mantendo a concentração de poderes nas mãos, senhor ministro, por exemplo, do Banco Central, que a um só tempo formula a política monetária, seus objetivos, metas, define ferramenta de suas execuções e executa, que é um absurdo. Portanto, para o lado da justiça, da justiça fiscal, é um contraditório, senhor ministro, quando diz que vai aumentar a inflação, os juros, para diminuir a despesa. E, ao mesmo tempo, a gente pedir o sacrifício daqueles que são realmente os mais necessitados. E aí, senhor ministro, vem a minha pergunta e a minha colocação, senhor presidente. Essa é a hora, ministro, até de Vossa Excelência entrar para a história. Ter coragem de romper com esse sistema que há muito tempo domina o país, desde 1999. E aqui, senhor presidente, me dê um pouquinho mais de paciência, eu quero fazer as minhas proposições. De a gente pôr um novo modelo econômico, saindo desse tripé que nós acabamos de colocar, para a gente criar uma trilogia: estabilidade, crescimento e desenvolvimento. E aí, senhor ministro, com auditoria constitucional na dívida pública, discussão e aprovação das monetárias do Banco Central, cujas atribuições se ampliarão para além da busca da instabilidade, associando a promoção do emprego e do crescimento da economia, muito diferente do atual. E concluindo, senhor presidente e senhor ministro, não estava na hora, por exemplo, do Conselho Monetário ter uma ampliação com representantes do trabalho, da indústria, da agricultura, do serviço? Porque lá hoje, senhor ministro, e Vossa Excelência sabe disso, com a fazenda e o planejamento de forma distorcida, o Banco Central tem um terço de poder, mesmo sendo uma autarquia executadora da política monetária. Executa, ela executa. E já concluindo, senhor presidente, buscando um pouquinho de que a Sandra falou, e aí vendo as distorções regionais, eu queria, senhor presidente, voltar ao meu pequeno estado. Hoje, por exemplo, o estado do Amazonas, ele tem o forte das suas economias na Zona Franca, que ela é incentivada, tem mais de 2 milhões de habitantes. E o estado de Roraima, um estado pequeno, tem, infelizmente, a sua economia fortalecida na Constituição, no FPR, vive do contra-cheque. E veja o senhor, senhor presidente, concluído, senhor ministro, senhor senador,
concluindo, senador.
Nós temos a Venezuela bem ali, com 30 milhões de habitantes. Quem fornece os grãos para lá, senhor ministro, é Nicarágua. Quem fornece a carne é o Brasil, mas não sai do estado de Roraima, que tem como sua vocação e aptidão a carne bovina. E também o leite vai do Equador. Senhor presidente, senhor ministro, eu acho que era essa hora de a gente expandir. Você falou muito em construções, em reestruturações, mas acho que aqueles dois estados poderiam e muito ajudar o Brasil nesse fortalecimento, já que a Venezuela, inclusive, é um país que faz parte do Mercosul. Portanto, as nossas proposições nesse sentido. Muito obrigado, senhor ministro.
Obrigado, senador Teomário. Com a palavra agora, o último orador inscrito desse segundo bloco, o senador Fernando Bezerra.
Senhor presidente Delcídio do Amaral, senhor vice-presidente, senador Raimundo Lira, queria cumprimentar o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Queria aqui registrar a minha satisfação, ministro, com o seu pronunciamento, de forma serena, lúcida, tranquila, e um pronunciamento que eu quero aqui também sublinhar, abrangente. Para além do ajuste fiscal, uma visão do ministro da Fazenda em relação aos desafios que a economia brasileira vem enfrentando e, sobretudo, o arsenal de instrumentos e de políticas que o governo federal poderá adotar para que mais rapidamente a gente possa superar essa crise econômica que é grave e que terá profundas consequências do ponto de vista social. Eu me animei mais, senhor ministro, quando Vossa Excelência falou dos eixos de crescimento, sobretudo no que diz respeito à agenda tributária e financeira. Nesse particular, eu queria que Vossa Excelência considerasse, além desse novo papel do BNDES como dinamizador do mercado de capitais, que outras regras poderiam ser utilizadas para estimular e para promover o setor financeiro privado a, de fato, ter um papel mais relevante no financiamento de longo prazo para a economia brasileira. É muito tímido a presença do setor financeiro privado nacional no financiamento da nossa indústria, da nossa agricultura, do nosso comércio, quando se trata de financiamentos de longo prazo. Me animei mais ainda com o eixo 2 do crescimento, que diz respeito às concessões, que acredito que Vossa Excelência deveria também analisar se não seria o caso dessas novas regras para a concessão dos serviços de infraestrutura, de a gente poder normatizar isso, não através de um decreto, mas através de uma medida provisória, de um projeto de lei, porque essa é a grande oportunidade do Brasil ter uma política de concessão de serviços públicos que não vá apenas no horizonte de um governo, mas uma política de Estado, porque fica evidente que é importante animar a presença do capital privado nacional e internacional para poder ampliar a taxa de investimento da economia brasileira. E me animei ainda mais quando Vossa Excelência fala da moldura favorável ao Project Finance. Ministro, isso tem que sair do papel. Isso não valeu na primeira rodada de concessões de infraestrutura. As exigências, inclusive, do BNDES e dos bancos públicos para financiar os investidores de infraestrutura, muitas vezes inviabilizaram a própria disputa. Muitas dessas concessões só foram viabilizadas por causa do forte subsídio nas taxas de juros oferecidas pelo BNDES. É preciso ter coragem, ousadia, para que a gente possa, de fato, ter uma estruturação para o setor de infraestrutura na moldura de Project Finance, senão nós não vamos avançar. E queria também parabenizar quando Vossa Excelência fala de maior financiamento para novas empresas. Eu estou entendendo que Vossa Excelência está decretando o fim da política dos campeões nacionais. Estou entendendo que Vossa Excelência está abrindo as portas do BNDES para financiar uma série de startups da economia brasileira, nos setores de ponta da inovação e da pesquisa, na área da tecnologia de informação, na área da biologia sintética, da química fina, e parece que este é, de fato, um grande sinal no sentido do BNDES animar a capacidade empreendedora dos nossos jovens que estão saindo dos cursos de graduação, de pós-graduação, de doutorado, para poder criar novos espaços na economia brasileira. Mas, senhor ministro, o que me frustrou na apresentação de Vossa Excelência é quando a gente vê o financiamento dos bancos públicos levados a efeito nesses últimos anos. A gente chegar à constatação que o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal receberam de recursos públicos que Vossa Excelência aqui chama a atenção, tomado na forma de dívida interna e transferido para o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, da ordem de 463 bilhões. E a gente constata que para os bancos públicos regionais, o BNB e o BASA, foram raquíticos 2 bilhões de reais. Me anima quando Vossa Excelência fala que é importante ter uma política de menor concentração geográfica dos investimentos. Como é que vai ser isso, ministro? Com as desigualdades tão profundas do ponto de vista de formação de mão de obra, do ponto de vista de infraestrutura, como levar os investimentos para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste? É preciso, ministro, que na medida que está sendo revista as taxas de juros do BNDES, é importante que haja uma sinalização que as taxas de juros que vão ser oferecidas pelos fundos constitucionais, o FCO, o FNO, o FNE, não pode, ministro, oferecer as mesmas taxas de juros que serão oferecidas pelo BNDES. É preciso ter taxas de juros diferenciadas para que esses investimentos possam, de fato, serem desconcentrados do ponto de vista regional. E queria também, ministro, para encerrar, me anima quando Vossa Excelência assume o compromisso de bancar aqui a reforma do ICMS. Eu fui constituinte, ministro. Eu trabalhei ao lado do senador José Serra na elaboração do capítulo tributário. Os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste apostaram que o ICMS deixaria de ser um imposto de produção para ser um imposto de consumo. Isso vão 26 anos, ministro. O Senado Federal não conseguiu definir as alíquotas interestaduais do ICMS. 26 anos com a riqueza sendo concentrada nos estados produtores. O Nordeste tinha a expectativa de que o orçamento público federal fosse proporcional à sua população. Nunca, ministro. Nunca. No melhor tempo, nós recebemos 15, 16% do orçamento federal em investimentos públicos na região. Os investimentos dos bancos públicos e do próprio BNDES nunca ultrapassou 15% para a região Nordeste. Por isso é que nós precisamos recuperar o tempo perdido e não podemos mais aceitar nenhuma postergação. O que salvou ou o que remediou o crescimento do Nordeste foi a política de incentivos fiscais a nível estadual. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico durante 4 anos. No governo de Eduardo Campos, atraímos 800 empreendimentos para Pernambuco. E em Pernambuco, em 8 anos, gerou mais de 600 mil novos empregos. E não podemos ficar nessa insegurança jurídica das empresas que estão lá, não sabe se pode ampliar os seus investimentos. De quem está querendo investir lá, não sabe se vai ter os novos incentivos. Essa discussão já está madura aqui no Senado Federal. O senador Luiz Henrique fez negociações
aprofundadas com o Confaes no final do ano passado, no início desse ano.
Concluindo, senador.
E, portanto, eu apelo para a sua sensibilidade de que, de fato, a gente possa separar a definição das alíquotas interestaduais, a criação dos fundos de compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que isso fique atrelado à discussão da fixação das alíquotas interestaduais. Agora, a convalidação dos incentivos fiscais, que é um projeto de lei, o Senado Federal não pode retardar, tem que votar e remeter esse projeto de lei que vai para a Câmara ainda. E nós temos que fixar a alíquota interestadual num prazo não superior a 60 dias. O assunto está maduro no Confaes, com a liderança de Vossa Excelência, com o apoio dos governadores, num consenso que está criado, temos que virar essa página. Só para o senhor ter uma ideia, ministro.
Concluindo, senador.
O consenso que se fez no Confaes é para que as alíquotas cheguem para 4% no horizonte temporal de 8 anos. Depois de 26 anos, são 34 anos esperando a transformação daquilo que a Constituição consagrou. Nós não podemos aceitar. É muito tempo perdido. Por isso é que eu quero parabenizar Vossa Excelência com os pontos que Vossa Excelência aqui endereçou, sobretudo na retomada do crescimento, mas Vossa Excelência tem um compromisso com o equilíbrio dessa federação e agilizar as definições dessas novas regras para o ICMS. Muito obrigado.